Capítulo 25. A última que morre. A Bíblia diz: o amor tudo espera. 1 Coríntios 13 e 7. Esperar? Eu? Bem que eu estava me animando a levar mais a sério essa questão do amor, mas com essa, fico fora. Sempre tive horror a esperar. Infelizmente, eu e o amor somos incompatíveis. Não precisa agir assim. Não se trata de você esperar 2 horas pelo médico e entrar no consultório risonho e satisfeito. E nem de sentir-se a mais feliz das criaturas enquanto espera 50 minutos em pé na fila do banco, que insiste em colocar 2 caixas para atender metade do bairro. Claro que você, como crente, não vai despejar uma rajada de desaforos sobre o médico retardatário, nem tratar o caixa com a desatenção que o banco lhe trata. Mas isso é uma questão de educação e de paciência, não propriamente de amor. A tradução "tudo espera" não é muito feliz, uma vez que um dos sentidos do verbo esperar, em português, é aguardar por uma coisa que demora a chegar. E esse não é o sentido do verbo original elpizo, que significa ter esperança, confiar. Uma melhor tradução, portanto, seria: o amor em tudo tem esperança. Há uma versão em inglês cuja tradução literal diz: o amor sempre confia. O amor tem esperança quanto às pessoas, confia que elas poderão melhorar. É fácil perceber que essa virtude é uma explicação da anterior. O amor tudo crê porque tem esperança. Aprofundando-nos um pouco mais nessa questão, poderíamos perguntar: por que o amor tem esperança? Com base em que o amor acha que as pessoas poderão melhorar em seus defeitos e fraquezas? Afinal, todos não são pecadores cheios de falhas? Ter esperança não seria forçar a barra? Ir contra o razoável? Nadar contra a correnteza? Olhando pelo aspecto puramente humano, sim. O não crente, que esperança nos dá? Sempre pecando, não entende nem busca a Deus, extraviado, inútil, sem saber fazer o bem, é o que nos ensina o livro de Romanos. O crente, por sua vez, embora filho de Deus e habitação do Espírito Santo, não consegue aperfeiçoar a si mesmo. Ao contrário, a tendência natural dele, caso se deixe levar pelos próprios instintos, é esfriar e afastar-se de Deus. Em suma, se olharmos apenas para a capacidade humana, em um caso ou outro, realmente seria ingenuidade e perda de tempo ter esperanças. Mas o segredo é o seguinte: quem ama está tão acostumado com os padrões divinos, tão familiarizados com o ambiente em que Deus atua, que acha natural aguardar a ação de Deus nos outros. Ou seja, a base da esperança de quem ama não é o homem, mas Deus. Lembre-se de Beatriz, traída por Carlos, a quem me referi há pouco. A chave da disposição dela para tentar reconstruir o casamento era exatamente a esperança de que Deus operaria uma transformação no marido. Ela não se cansava de dizer isso para as pessoas, algumas até mesmo indignadas com a sua decisão de não se separar. Mesmo ao longo dessa nova fase no casamento, tem havido dificuldades no relacionamento. O marido voltou à antiga fidelidade conjugal, mas se envolveu com outros problemas, e Beatriz permanece firme. Sofrida, é verdade, mas cheia de esperança de que Carlos irá mudar. Na realidade, a esperança de Beatriz ultrapassa o nível de mudanças morais e sociais do marido e se firma na graça de Deus, que um dia poderá levar Carlos, confesso e arrependido, aos pés de Cristo. Faz parte da soberania de Deus atuar no coração dos homens. A Bíblia inteira fala de intervenções divinas, tanto em crentes como em incrédulos. Várias vezes lemos em Êxodo que Deus endureceu o coração do faraó. A caminho da terra prometida, Deus disse que ele mesmo faria com que os povos tivessem terror e medo de Israel. Daniel reconhece que a misericórdia e a compreensão que recebeu da parte dos chefes dos eunucos foram uma providência divina. No livro aos Filipenses, os leitores são animados a desenvolver a, abre aspas, salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fecha aspas. Filipenses 2, 12 e 13. Ora, se Deus tem poder para intervir no coração de qualquer pessoa, e se é misericordioso e paciente, então é razoável termos esperança de que ele efetuará maravilhas na vida de alguém. Quer se trate de um crente, fraco ou forte, quer dos piores dos pecadores, isso não impedirá a atuação de Deus. É exatamente nesses dois fatores, o amor e o poder de Deus, que reside a base da esperança de que as pessoas melhorem e sejam transformadas. Mesmo que a nossa esperança se centralize em Deus, quanto ao aperfeiçoamento das pessoas, precisamos nos relacionar com elas da maneira mais cordial possível. E isso, muitas vezes, não é fácil. Requer diálogos difíceis, humildade, saber, como se diz, engolir sapo, ter paciência, tomar iniciativas. O resultado final dependerá de Deus, é certo, mas temos de fazer a nossa parte. O que não podemos é pensar, ora, se Deus efetua no José até o querer, vou esperar que aconteça. Enquanto isso, estou livre e, para dizer a verdade, não quero conversa com esse elemento. Deus vai ter muito o que efetuar. Não é necessário eu dizer que essa é uma atitude comodista, irresponsável e, pior, sem amor. Neste ponto, cabem duas observações. Primeira, não devemos nos decepcionar com Deus se Ele não quiser transformar ou aperfeiçoar alguém. Esse é um caminho misterioso para nós. Simplesmente desconhecemos por que Ele não atua no coração de certas pessoas, convertendo-as ou transformando-as, mas Ele sabe. Segunda observação. Mesmo contando com o poder do alto, não há sentido ter esperança em coisas esquisitas. O tímido se tornar simpático e extrovertido. O último da classe, certa manhã, acordar um Einstein. Um poeta se transformar em pintor. Deus pode fazer tudo isso, é claro, mas não é assim que ele tem agido ao longo da história. Ele não tem feito mudanças em certas características de personalidade e aptidões pessoais. Não é razoável esperar por esse tipo de coisa. O que Deus tem feito, repetindo, o que Deus tem feito é mudar atitudes, realizar aperfeiçoamentos morais e espirituais. Nesse campo, sim, podemos esperar grandes mudanças. O velho homem se transformar em novo, o que mentia, não mentir mais, o que roubava, deixar de fazê-lo, o amargo de coração tornar-se uma pessoa benigna, leve, de bem com a vida. O patrão perdoar o servo que lhe prejudicou. Mudanças profundas no íntimo de cada ser, operadas pelo poder penetrante de um Deus de amor. Aquele que ama deposita uma firme esperança em Deus de que ele realizará mudanças para melhor nas pessoas. É gostoso um relacionamento no qual os envolvidos esperam que os outros vão melhorar. O marido tem esperança de que a esposa deixará de ser tão amarga. A mulher suporta grosserias do marido incrédulo na expectativa de que um dia ele vai se converter. Os pais não abrem mão da esperança de que o filho rebelde caia em si e volte aos caminhos de Deus. Os irmãos em Cristo aguardam com paciência e esperança que o irmão em pecado se arrependa e resolva o problema com a igreja. Relacionamentos que se tornam viáveis e fortalecidos até pelas maciças doses de esperança que o amor injeta continuamente. Na falta de amor, o que vem em lugar da esperança é o desengano, a falta de perspectiva, a desconfiança. O clima ideal para florescerem as brigas, as ofensas, a busca de alternativas não saudáveis, o isolamento. Ambiente perfeito para o diabo se sentir à vontade, livre para implantar a ira, machucar corações, quebrar famílias, dividir igrejas, afastar pessoas. É no vácuo do amor que ele insere o ódio até transbordar. Quem não espera nada das pessoas, encarando com ceticismo a possibilidade de aperfeiçoamento de irmãos e a conversão de incrédulos, evidencia a sua falta de amor e torna-se presa fácil do inimigo. Tenhamos nós a felicidade de decidir amar. Com a nossa decisão e a ajuda de Deus, o amor chegará. E com ele, a disposição de dar crédito às pessoas, um crédito baseado em esperança firme e responsável, não nas pessoas em si, mas no Deus que inclina os corações. Somente assim, o velho ditado terminará sendo uma verdade em nossa vida: a esperança é a última que morre.